Bom dia a todos, uma alegria imensa estar aqui entre amigos. Quero agradecer o convite do doutor vereador Fernando Tarragó, num bem de conversa, semana passada, na inauguração do Free Shop, primeiro Free Shop de Uruguaiana, e ele me questionou como está o comércio, como é que vai se portar o comércio com a abertura das lojas francas. E ele teve a sensibilidade de me escutar, da nossa inquietude que está o nosso comércio hoje da cidade de Uruguaiana, não digo de Uruguaiana, do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma luta há mais de 6 anos, que é a diferença da alíquota, que isso está prejudicando muito os pequenos negócios, e nós ficamos muito tempo, o comércio de fronteira, sofrendo com o câmbio desfavorável. Ficamos praticamente aí 12 anos, os consumidores, nossos clientes, indo para a Argentina, para o Uruguai. Isso tudo vem acarretando prejuízos, prejuízos, muitas empresas fechando, e não digo só de Uruguaiana, eu falo, me represento também, nosso movimento logístico, que é todo o estado, que todo o estado, os pequenos negócios estão com sérias dificuldades na questão da diferença da alíquota. Num bem de conversa com o presidente Riad, nós sempre debatemos isso, nós não somos contra pagamento de impostos, pelo contrário, nós queremos o desenvolvimento, queremos um imposto justo. E a DIFAL, a DIFA, ou o Imposto de Fronteira, que chamam, é um imposto aniquilador. Ele está aniquilando com os pequenos negócios. Porque tu paga o imposto antes de vender o produto, antes do fato gerador. Para uma grande empresa, isso não é o problema, porque eles têm créditos, se creditam. Na nossa situação, como nós somos pelo Simples Nacional, nós não temos esse crédito. Temos que pagar antes de vender essa mercadoria. O que está acontecendo? As empresas estão ficando menos competitivas, o capital de giro sendo corroído, e as grandes empresas se instalando na cidade, e em outras cidades também do estado, muitas fábricas indo embora para outros estados, Santa Catarina, Paraná. Isso tudo está deixando uma situação muito delicada no nosso comércio. Então, nós temos uma lei proposta, foi a lei que foi criado em 2013. Eu tenho um jornal que eu guardei, quem guarda sempre tem, né? Jornal do Comércio. Em 2013, lá na Assembleia Legislativa, nós conseguimos aprovar uma lei para não mais cobrar essa diferença alíquota das empresas inseridas ao Simples Nacional. E por surpresa nossa, na época o governo era PT, não sancionou. Disseram que tem vício de origem. Vocês nada mais que estão nesse, sabe? A dificuldade que é que não tem que partir pelo executivo para tirar imposto, né? E nós fomos, na verdade, né, a gente debate muito com o presidente Riad, nossas entidades. Eu vejo hoje que nós fomos iludidos na época, porque se vocês são da casa, têm conhecimento de causa, abraçam uma causa sem saber as consequências, Rafael, me ajuda? O que dizer? Então, levemos lá 2.000 comerciantes na Assembleia para aprovar essa lei. E quando o pessoal fala muito mal do PT, dos deputados, e lá teve um deputado, e vou citar o nome, posso, presidente Riad, citar o nome? Valdeci de Oliveira de Oliveira, Santa Maria. Nos chamou, eu, Riad, o pessoal do comércio, o Manuel. Vem cá, pessoal, isso é um absurdo que vocês estão aceitando. Não vão nessa onda. Não vai passar, mas eu tenho a solução, está aqui, ó. Vamos levar lá para o nosso grupo, ó, pessoal, assim a situação que aconteceu. Nós empolgados naquele momento, porque nós queríamos uma totalidade, que todos fossem beneficiados, não dois ou três setores, né? E você passou 6 anos, 6 anos. Hoje nós temos, falo isso com conhecimento de causa, muitas empresas endividadas com o Estado. Muitas no Serasa, porque hoje o Estado, o município não pagou, vai para o Serasa. E é uma discussão jurídica. Está no Supremo para ser julgado, foi julgado em novembro, 11 de novembro do ano passado, e pediram vistas, porque estavam perdendo, nós íamos ganhar. Isso é inconstitucional, essa cobrança. Mas o poderio econômico, o lobby, falou mais alto. E nós estamos à mercê Até hoje, vereadora Josefina. Então, eu digo assim, ó, o comércio de origem, o comércio nativo, vai acabar. Se nós não se mobilizarmos, vai acabar. Os grandes grupos estão vindo aí. Eu sou vítima, eu sou testemunha do que está acontecendo. Querem me tirar ali do meu ponto do calçadão. Eu e mais uns três ali. Ó. O poderio econômico. Exatamente, vereadora, presidenta. E não temos ninguém por nós. Mas ninguém. Nós assumimos o Sindiloja faz 1 ano e 5 meses. E, infelizmente, né, presidente? Nós corremos da sala para a cozinha, como se diz, para poder levantar uma bandeira, que o sindicato é levantar a bandeira, é força. Mas nós estamos sem força. Sozinho não vamos conseguir chegar em nenhum lugar. Eu falo em nome dos comércios, dos comerciantes do Estado, que não é só uruguaiano. Nós temos colegas, nós temos 81 cidades do nosso movimento lojista, que nasceu em Uruguaiana, estão na mesma situação. E o pior de tudo ainda, que nós sabemos do problema. Claro que sim, sabe a dificuldade do Estado, dos municípios, mas nós temos a solução. Fizemos um estudo, juntamente com a Secretaria da Fazenda, em 2014. Então, saiu o PT, entrou o PMDB, o Sartori, nos reunimos com ele, com o governo, nos pediu um estudo sobre o impacto da saída da DIFA. Fizemos o estudo, apresentamos para o governo e até hoje. Nós soubemos o problema e temos a solução. Hoje, eu vou passar aqui alguns dados que eu tenho, que a Fazenda nos passou. Hoje nós somos 240 mil microempresas no estado do Rio Grande do Sul que são isentas ao ICMS. Vejam bem, 240 mil microempresas que são isentas. Se fosse cobrado 1% nessas microempresas, nós teríamos uma arrecadação de 600 milhões. Mas essas microempresas pagam a diferença da alíquota, pagam a DIFA. Veja bem, olha a incoerência. Não pagam o ICMS, mas pagam a DIFA, microempresa. Qual era a nossa proposta? Colocar 1% nas 240 mil microempresas e tirar a DIFA das empresas que são optantes pelo Simples. Imposto de fronteira. Toda a mercadoria que vem de origem de outros estados tem que recolher a DIFA antecipada. Porque a nossa alíquota hoje aqui no estado é 18%. E Santa Catarina, São Paulo, Paraná, que são os estados onde a gente compra, são 4% a 12%. Então, é de 6% a 14% hoje nós temos que pagar de diferença líquida. Por que isso? Todo o estado, todas as cidades do estado. O que que o governo, todos os governos, esse imposto foi criado por decreto no governo Ieda Cruz. O que que o estado alega? Que nós temos que comprar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas comprar o quê aqui, que o Estado está morto, está quebrado, não deixa ninguém trabalhar? Pela cobrança antecipada do imposto do fato gerador. Não tem fato gerador, como é que tu vai pagar imposto? Tu paga antes de vender. Mas se eu não tive fato gerador, se eu não vendi, se eu não vendo, as grandes empresas, os grandes grupos, se acreditam. São lucro real, presumido, não tem nenhum problema. Mas o optante pelo Simples, na verdade não é mais simples, é complicado, ele tem que pagar antecipadamente. Como tu falei, são 8 mil, aqui em Uruguaiana tem 8 mil empresas optando pelo Simples, entre advogados, que estão inseridos no Simples. Claro, muitas empresas, isso é levantamento da Receita Federal, muitos sabem que não dão baixa na empresa, mas consta como ativo na Receita Federal. Mas pelo SEBRAE, nós temos 3.485 microempresas aqui em Uruguaiana ativas. Empresa de pequeno porte, 451. MEI explodiu. 6 mil MEIs. O que é isso aí? Isso é o desemprego. Desemprego. E dessas 6 mil MEIs, 60% estão inadimplentes. Então, a questão da DIFA, vereador Rafael, nós temos a solução. Coloca 1% no ICMS das microempresas e tira a DIFA de quem está no Simples. São 600 milhões contra 240 milhões que o Estado recolhe hoje por ano. Dobra a arrecadação. O Estado não quer arrecadação? Ah, mas aí entra a Fiergs, as indústrias, que barram o poderio econômico, a força, o lobby. Não pode deixar, tem que comprar aqui no estado. As empresas estão indo embora do estado, produzindo em Santa Catarina, Paraná. Todo dia a gente vê nos jornais, nas redes sociais, e eu não vejo ninguém levantar uma bandeira para esse tema tão importante. Não fomos ainda. Onde é, Rafael? Ah, sim. Famoso. Nós temos que buscar uma solução. É, ontem, falando com o delegado da Receita Federal, Cláudio Montano, me deu uma notícia que liberaram a lista anterior dos produtos. Pode praticamente tudo. Como é que nós ficamos? Quer dizer, o Estado deu uma isenção para os free shop, o poderio econômico. Engraçado, né? E nós? Eu faço 31 anos que estou no comércio, o Riad 30 anos, Paulo. Então, e a nossa história? Fico pensando muitas vezes, pessoal, que, e falo muito para o presidente Riad, nós somos muito omissos. É. Não soubemos cobrar e ir atrás daquilo que está nos infringindo, que está todo dia. Mas amanhã vai melhorar, amanhã vai mudar. Não vai mudar. E uma outra coisa que eu aprendi. Não dá para acreditar em governo. Não dá para acreditar mais em governo. Em político, infelizmente. Está aqui, o exemplo está aqui, ó, claro. Está aqui, está claro. Eu guardei de prova isso aqui. Ó. 6 anos passou. O Feltres aqui, ó, comemorando, que foi o relator da lei, foi secretário da Fazenda. E nós procuramos ele. Foi antes da lei. Da lei 14.436 de 2014. Está aqui, ó, comemorando, foi secretário, fomos cobrar dele, não nos recebeu, disse que não tinha condições. Então, acreditar em quem, pessoal? Então, nós somos usados, nos mentiram, é sacanagem com quem produz, com quem gera emprego. Todos deputados da base na época. A lei é do deputado Frederico Antunes, que levantou a bandeira junto conosco, mas sozinho, não teve a força, não teve... E também a coragem, isso tem que ter coragem, bater na mesa. Então, você passou aí o governo do Sartori, nada aconteceu, pessoal. Nos usaram, nós somos usados e estão pagando pato. Mas para os free shop, eu não sou contra os free shop, eu fui um dos apoiadores, deram isenção. Por quê, presidente? E nós? Que estamos aí com o nosso negócio aberto há muito tempo, muitos planos econômicos, pegamos campo desfavorável e mantendo o emprego. Ninguém nos olha. E eu, quando aceitei o desafio com o presidente Baracate para nós assumir o Sindicato de Lojas, que é força, mas nós temos uma voz só, presidente. Sozinho não consigo fazer nada. Não precisamos de apoio. Então, quando tu fala em reduzir imposto, não somos contra a carga tributária, mas queremos um imposto justo. Agora, a reforma tributária que está tramitando lá no Congresso, eu acompanho um deputado, Alex Fontineiro, de São Paulo, empresário, ele que está encabeçando lá a reforma tributária, mandei um e-mail para ele saber quais os pontos, o que é a reforma tributária, o que vai nos ajudar ou atrapalhar. Me ligou o assessor dele no dia seguinte, muito atencioso. Eu falei, olha, vou ser bem objetivo, o que nos interessa aqui no Estado? Equalização das alíquotas entre os Estados, só isso. Não é o mesmo país, doutor Fernando? E sabe o que ele me falou? Sim, vai acontecer a equalização das alíquotas. Num período de 10 anos. Que isso? Estão brincando com a gente? É para ontem? Que história é essa? Um alíquota aqui, um alíquota lá, mano, não é o mesmo país, pô? É um parafernário de regras. Que isso? E sem falar desse movimento nós criamos em 2013, que teve 81 cidades, nós tivemos vários colegas, inclusive eu, perseguido. Fizeram uma devassa na mesma empresa. Santa Maria, um colega, Pelotas, Novo Hamburgo, porque nós somos contra esse sistema que tem. O que acontece? Se coagimos, o pessoal se ficou retrancado, está amedrontado. É um absurdo isso. Nós queremos só trabalhar. Só isso que nós queremos. Que nos deixe em paz, trabalhar. Então, eu vim aqui, o doutor Fernando Dragão, lhe agradeço muito pela oportunidade, que muitas vezes no dia a dia, na correria de vocês, você passa despercebido. Nós só vamos perceber isso lá na frente. Oh, fechou a loja ali tradicional, fechou fulano. Passam quantos empregos ali, são quantos empregos ali. Eu mesmo, a minha loja da esquina lá, eu estou fechando. É inviável hoje. Não tem condições mais. Claro.
Se for explicar assim, de forma, para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, que vão nos olhar depois, entender o que é o decreto da medida. Explicar que da importação de outro estado, a alíquota dela é menor, a nossa é maior, que é a diferença.
Claro. É, o nosso estado...
Bom, eu queria saber o seguinte, esses que trazem o produto de fora, que a loja já é de fora e traz os produtos para vender aqui, pagam mesmo ali?
Não,
não
é
também,
transferência.
Né? Mais essa.
É, mais essa. Né?
Pega a rede de loja aí, Marisa, Renner.
Esses não pagam.
Esses não pagam. É transferência. Bahia, esses grandes lojas. É, em 2009, março de 2009, como nós temos o ICMS maior do Brasil, um dos maiores, né, 17%, tem crédito, mas pode usar também a transferência, quando é de fora. Aí não paga... Ou na verdade, também, se usa o crédito, quem não for no Simples Nacional, tem o crédito. Ao contrário... de quem está pelo Simples. Mas eu vou responder para o vereador Rafael. Em 2009, em março de 2009, a governadora Ieda Cruzes, por decreto, começou a cobrança da diferença alíquota, que na época era 17% contra, fora do estado, que é 12%, dava 5% de diferença. E os produtos importados, que... É, a alíquota é padrão em todo o Brasil, é 4%. Então, 4% menos 17 era 13% nos produtos importados e nos nacionais 5%. Tá? Aquilo que se consome, que compra aqui no estado, tu não paga a diferença da alíquota, é consumido, é comprado aqui no estado, não tem. Então, e nós não temos crédito, Rafael, nessa situação aí, nós temos que pagar. No governo Iedo, nós pagávamos antecipado, veja bem. Nós saía a nota fiscal, vamos supor, de São Paulo, eles nos ligavam, tanto é que chegou um momento que muitas empresas não queriam mais vender para o estado aqui. Eles tinham que nos ligar, passar a guia, nós pagar a guia, mandar a guia, para passar no posto de fiscalização e mostrar, ó, o Ayrton pagou a guia, pode passar. Se não tivesse a guia paga, a mercadoria ficaria retida. Aí o governo se sensibilizou, não, paga todo dia 20 de cada mês. Então, todo dia 20 de cada mês, tudo que tu receber o mês anterior, tu paga a DIFAL, a DIFA, a diferença da alíquota. Isso que está acarretando o comprometimento do capital de giro das empresas. Vou te dar um exemplo, vereador Rafael. Teve 2016, não teve inverno. Comprei inverno, todo o meu estoque, eu tive que pagar a DIFA. Não vendeu, mas estava pago. Como é que faz? Para quem tem capital de giro, está nem aí. Mas nós, pequenos, não tem condições. O que o governo alega? Que nós, em 60 dias, nós vendemos a mercadoria. Tem giro, mas não é bem assim. E não é só calçado e confecção, né? Se comprar esse microfone, é fora do estado, paga a diferença. Qualquer produto. Meu forno que eu comprei agora para a pizzaria, comprei de São Paulo. Ah, por que não comprou no estado? Porque não tem no estado. Tive que pagar a diferença ali. Então, isso também inibe as pessoas de empreenderem. Pô, mas calma aí. É tão dificuldade para te empreender hoje no nosso país, e no nosso estado, pior ainda. A nota eletrônica hoje. Se tu abrir um negócio, se for no MEI, por que o MEI explodiu? O MEI ainda tu não precisa de nota eletrônica, por enquanto. Tu vai pôr um sistema na tua loja, computador, o sistema tu gasta 15, 20 mil reais. Por que existe tanta informalidade? Vereador Mano Gás, o senhor que é empresário também. Para que essa fome? Então...
Essa troca do 1%, todas as...
as microempresas, que não pagam ICMS.
Elas são regidas por uma legislação federal, né? Poderia acontecer?
Poderia, depende do...
Lá no Ceará, lá em São Paulo, existe...
Santa Catarina e Paraná não tem DIFA. E lá as microempresas pagam dois e quanto, presidente? Dentro do Simples. 2,3 dentro do Simples. É possível. É possível. E essa é a nossa proposta. Santa Catarina... É, o Estado tem esse estudo. Então, Santa Catarina e Paraná não tem DIFA. O que, que a Fazenda alega? Ah, mas o ICMS de vocês é menor. Sim, mas nós temos DIFA. Mas eu prefiro pagar na saída, que é justo, eu recebi, do que pagar antes do fato gerador. Já compra lá. O Riad, eu quero que o Riad também venha fazer a participação. Não, por favor, Riad. Nós estamos no... Ô, presidente, me ajuda aqui, presidente.
Fica do teu lado aqui, presidente.
Vamos se atrapalhar aí.
Bom dia, senhores presidentes Zuma, vereador Fernando Targô. Em nome dos dois, cumprimento a todos os vereadores, nossos colegas aí, o gerente André, do Sindilojas, nosso conselheiro, o senhor Renato, o colega Paulo, imprensa e comunidade presente. Na verdade, o Ayrton, ele fala a realidade do comerciante de Uruguaiana e do Estado, né? Nós sempre deixamos bem claro que, às vezes, quando se discute tributação, se diz que é o comerciante, ele não quer pagar tributo. Pelo contrário, nós queremos pagar um tributo justo, né? Um tributo que nós consideramos hoje a DIFA, a diferença de ICMS de estados, é uma bitributação. Porque se lutou anos, né? Anos, os pequenos, médios e microempresários lutaram anos para conquistar o Simples Nacional. E o Simples Nacional se paga no faturamento, o que você fatura dentro da empresa. E hoje, desde 2009, mais ou menos, depois de pressões da Fiergs, tem que deixar bem claro, pressão da Fiergs, para se criar essa diferença de ICMS. A diferença, nós temos a diferença, temos substituição tributária, e isso se torna inviável para os pequenos empreendedores. E essa diferença foi criada para proteger a indústria no estado do Rio Grande do Sul, dizendo que se comprasse, desse mais valorização aos produtos do estado do Rio Grande do Sul. Muitos produtos do comércio não tem no estado do Rio Grande do Sul. E quando tem alguma coisa, é bem mais caro que de fora. Então, hoje o poder da concorrência é muito grande e se procura os produtos mais acessíveis para poder estar no mercado e tendo a concorrência. Então, o que significa hoje a DIFA? Não prejudica só o comércio, prejudica também o setor primário, né? Se nós vamos analisar, é um absurdo. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul os maiores produtores de arroz no Brasil, né? E planta o arroz no estado do Rio Grande do Sul e você tem que se beneficiar ele em Santa Catarina porque é mais barato o ICMS em Santa Catarina. Então, isso já é um exemplo que nós temos que do absurdo do que significa a tributação no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos dispostos a ajudar, nós estamos para ajudar, mas cansamos, nós só ajudamos. Só nos pedem ajuda, nós somos sempre procurados, o privado é sempre procurado para qualquer atividade pública, privada. Nós vamos falar de município, não vamos falar de estado. Se nós vamos arrumar uma praça, vamos pegar o apoio público-privado. Se nós vamos ter alguma coisa de segurança público-privado. O privado está cansado, o privado está com alta carga tributária. Então, a alta carga tributária automaticamente diminui o consumo, diminui a produtividade e menos arrecadação. Isso é comprovado. Alta carga tributária, menos arrecadação. uma arrecadação justa, isso é o caso, nós podemos sentir o estado de Santa Catarina, a produtividade, o crescimento que é o estado de Santa Catarina. Nós estamos no melhor estado do país, no estado que tem as maiores produções, e nós estamos regredindo em vez de progredir. Todos os governos que nós estivemos aí acompanhando, nós somos essa briga da DIFA. Por que estamos brigando para essa diferença ICMS? Porque ela está prejudicando. Ela está prejudicando, se tiver um levantamento de quantas empresas estão fechando, e um dos maiores motivos é a carga tributária. Hoje, no setor primário, o custeio é muito alto, no setor do comércio, o custo é muito alto. Não o custo hoje de um funcionário, o funcionário é barato, o colaborador é barato, o custo dessa tributação do funcionário, o custo da tributação dos produtos. Então, quando nós estamos com pequenos empresários, como representantes dos pequenos empresários, nós falamos porque nós estamos com propriedade. Né? Hoje, nós, no caso do Sindilojas, o Sindilojas é um sindicato do comércio varejista do Estado do Rio Grande do Sul, que faz parte do sistema FEComércio, que abrange Sindilojas, CS, Senac. Nós fazemos um trabalho muito importante para o município, através do sistema, na área da saúde, do lazer e da educação, a educação através do Senac, o lazer e saúde através do SESC, são sistemas que fazem parte do Sindilojas e automaticamente do sistema FEComércio. Podemos sentir hoje em Uruguaiana, por exemplo, o nosso SESC está fazendo um trabalho magnífico aí no próprio lazer, participando na Feira do Livro, em várias atividades. O SENAC, na parte da educação, com os cursos e técnicos de administração, enfermagem. Então, a importância do sistema FEComércio. Então, o comércio é importante para o desenvolvimento. E esse sistema do Sindilojas, da FEComércio, ele traz retorno para o município. Quando você tem uma carga tributária, que você tem um retorno, então você está fazendo uma coisa de bem para a população. Agora, hoje nós temos uma alta carga tributária e nós não estamos tendo retorno. As atividades feitas dentro do nosso caso em Uruguaiana, do comércio, é tão importante que hoje nós representamos 53,3% do PIB de Uruguaiana, juntamente com os serviços, né? O comércio e o serviço. E na empregabilidade, o comércio de Uruguaiana, aí eu falo só o comércio, aí o comércio varejista. O comércio de Uruguaiana representa 6.500 empregos diretos dentro no comércio. 6.500, o que a gente fala 6.500? Nós multiplicamos por 4, por 5. Isso dá 24 mil pessoas diretas ligadas ao comércio. Aí a gente, sem falar indiretamente, que aí são os trabalhos indiretos. Então, é muito importante, principalmente em Uruguaiana, o comércio. Hoje nós representamos o Sindilojas, ele é o único legítimo representante legal do comércio varejista uruguaiana. O sindicato, ele trabalha através de leis, principalmente num acordo coletivo entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, o sindicato patronal é o sindicato do comércio, o sindicato laboral é o sindicato dos empregados do comércio de Uruguaiana. Nós tivemos aí um ano e meio com dificuldade, desde final de 2017, outubro, novembro de 2017, não, quando saiu a reforma trabalhista, não foi feito o acordo coletivo, ficamos de novembro de 2017 até julho, André, julho, né? Julho de 2019, sem um acordo coletivo. Isso criou um passivo muito grande de reajuste dos empregados no setor do comércio, acabamos conseguindo fazer agora, através de alguns pontos que nós não tínhamos em acordo para fechar o acordo, fizemos agora em julho. Os empregados do comércio estão recebendo salário com reajuste e estão recebendo também o atrasado, o passivo que ficou. Isso em três parcelas. Então, nós trabalhamos com leis, nós trabalhamos com seriedade, nós brigamos para uma carga tributária justa e nós agora estamos, em Uruguaiana, nós somos beneficiados, aí, eu não sei, acabei tomando toda a palestra do Aerto. Nós, em Uruguaiana, somos beneficiados nós temos a lei do livre comércio das 7 às 22 horas, que essa casa proporcionou. Isso pra, é o desenvolvimento, né? É o que gera. E quando nós negociamos com o sindicato dos empregados, se diz dos horários, nós fizemos leis para empresários honestos. Nós fizemos leis para quem cumpre as leis. Quem não cumpre será penalizado. Então, às vezes, nós somos ditos que vocês procuram um lado de vocês, a escravidão. Não, nós procuramos fazer a lei para justos. Porque se tem um horário, se vai trabalhar das 7 às 22, aí tem turnos, como hotéis, restaurantes têm, tem horas extras, tem bancos de horas, tem carga horária. Então, isso tem que se cumprir. Quem não cumprir vai ser penalizado. Então, nós fizemos leis para as pessoas honestas. Então, isso é desenvolvimento, pode gerar mais emprego. O Aerto vem falando aí do desenvolvimento, nós estamos, isso faz parte de todo o cenário, seja em Uruguaiana, mas em qualquer parte do Brasil e do mundo, o desenvolvimento ele vem, o desenvolvimento automático, as grandes cidades estão ficando saturadas, essas empresas, redes de loja, estão procurando as cidades do interior, Uruguaiana está sendo beneficiada com isso. O desenvolvimento vai vir, o desenvolvimento é bom para uns, custa caro para outros, mas deixamos sempre bem claro, nós somos a favor do desenvolvimento, somos a favor das grandes redes que vêm à Uruguaiana, somos a favor dos free shops, mas desde também que nós respeitamos e valorizamos nosso comércio local, nosso comércio regional de Uruguaiana, que é o que sustenta a cidade, que é o que está sempre fazendo o trabalho público-privado que eu comentei agora há pouco, que sempre fazemos a parceria. Então, a valorização do comércio local regional de Uruguaiana é muito importante. Hoje nós temos uma preocupação muito importante que o Aeto acabou colocando sobre a por que a preocupação da DIFA. Uma das preocupações da DIFA é principalmente em fronteiras, em cidades e regiões que nós temos o diferencial de outras cidades. E hoje, com instalação de free shops, agora, no último dia 20, nós tínhamos uma instrução normativa do dia 27, se não me engano, de dezembro, uma instrução normativa que foi derrubada alguns produtos que não se podia vender em free shop, para proteger o mercado local, proteger o mercado da região. Agora, no dia 20 de agosto, essa instrução normativa caiu e está liberado vários itens e vários produtos, né? Fios, tecidos, na área de animais, cesta básica, vários produtos que foram liberados. Isso gera um ponto de interrogação. É perigoso? Não é perigoso para o comércio local, para o comércio da região? Porque na nossa lei de free shop no Brasil, ele isenta de produtos nacional e importado de imposto. Então, nós somos diferenciados de outros países, de outros como no Uruguai. No Brasil, ele tem a isenção de produtos importados e nacional de tributação. Então, essa derrubada da instrução que agora se pode colocar, tudo gera um ponto de interrogação. Às vezes, se a gente coloca como liderança do comércio, fala sobre isso, diz que é contra o desenvolvimento, de maneira alguma. Nós somos a favor do desenvolvimento, nós vamos trabalhar para o nosso município, nós queremos que o nosso município cresça, nosso município crescendo, nós como comerciantes, nós também cresceremos. Então, essa é a nossa preocupação, uma carga tributária justa. Os senhores que são representantes da Câmara de Vereadores e tem os seus representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, esse olhar diferencial, pedir para os nossos legisladores a preocupação do pequeno, médio e microempreendedor, microcomerciante, porque daqui a pouco será tarde quando muitas empresas, o que já está acontecendo, começarem a fechar suas portas, e essas empresas são as que mais empregam. As pequenas e médias empresas pregam mais do que as grandes empresas. Então, essa é a nossa preocupação, nós estamos preocupados com o nosso comércio, com o futuro do nosso comércio e com o desenvolvimento também da nossa região. Nossos deputados estão lá em cima, cabe aos senhores também, juntamente conosco, pedir essa força. Nós estamos trabalhando agora com a reforma tributária. Oxalá que a reforma tributária não seja só um currículo, né? Nós queremos a simplificação, é importante a simplificação da tributação, mas muito importante, tanto quanto a simplificação da reforma tributária, porque não se tira imposto, não vai se baixar imposto, tão importante como a reforma tributária, a unificação, o mais importante, a unificação do ICMS no país. Isso é muito importante. A unificação do ICMS no país, você resolve o problema de substituição tributária, de diferença de alíquota. Eu acho que é isso que eu, mais uma vez, queria ajudar o amigo Aeto. Obrigado a todos aí.
Presidente, só um minuto, gostaria de me desculpar ao presidente do Sindicato de Lojas, EAD, que quando falei com o Aerto, tá, ele não me citou que era o Sindicato de Lojas que vinha, senão, é claro que passamos por cima do presidente, né, mas o senhor, sem dúvida nenhuma, estando presente, né, tem todo o direito de usar a palavra, e foi maravilhoso a sua expressão, né, aquilo que o senhor colocou para nós aqui e para a cidade, porque a intenção, né, de que a gente teve em chamar vocês aqui é exatamente de colocar essa sementinha novamente no setor político, né, para que a gente possa desenvolver atividades, não sei qual, mas eu acho que vai crescendo ideias aqui dentro, né, a gente vai passando ideias para os nossos deputados, e com isso, né, poderá acontecer um movimento maior novamente, né, porque já aconteceu um movimento bem grande, aconteceu um movimento maior nesse setor, e eu acho que essa é a hora da reforma tributária, é a hora que estão acontecendo as coisas, nós temos um novo governo, não se falou a opinião do novo governo, não foi colocado ainda, não sei se vocês já foram um novo governo, né, do Estado. E tudo isso é importante nesse momento. Tá? Só queria me desculpar, Yad, tá?
Ah, obrigado.
Que o Aerto não me falou que viriam os dois.
Vereador Fernando, esse é o diferencial do Sindicato de Lojas. Nós não temos no Sindicato de Lojas essa diferença. Nós somos todos somos diretores, somos representantes do comércio. Falamos a mesma língua, nos entendemos, tanto nós como diretores, ou nossos conselheiros, nosso gerente executivo, todos têm essa liberdade de tudo que seja em prol, em defesa do comércio. Então, nós trabalhamos com diferencial dentro do Sindicato de Lojas, nós queremos fazer diferente, e nós achamos que representação de líder de bairro, líder comunitário, representante de entidade, representante sindical, tem que ser pessoas sem interesses, pessoas que o interesse dele, interesse da categoria. E nosso trabalho. Nós não temos essa ambição, e por isso que, sendo eu, a Eto, até um próprio conselheiro, às vezes nosso conselheiro hoje, que é o Mauro, está nos representando lá na Casa de Uruguaiana, e está lá com a nossa faixa, nosso folder, né, e com o dele também. Então, nós todos somos representantes do nosso comércio de Uruguaiana. O governo do Estado, doutor Rogô, foi pedido, sou diretor da FEComércio, faço parte da FEComércio, o Aeta às vezes fica bravo com isso, mas foi pedido no início do governo dele, foi falado sobre a tributação e foi pedido para ele 2 anos, né? E a FEComércio pode estar esperando isso, nós como Sindicato de Lojas, como Movimento Logístico, nós estamos esperando esses 2 anos, depois desses 2 anos aí a conversa, aí nós vamos trabalhar de outra maneira, porque nós estamos dando esses 2 anos que o governo pediu. Ele pediu 2 anos para se ajustar às casas, para depois desses 2 anos conversar uma maneira que se pode fazer com a tributação. E a FEComércio está trabalhando muito em cima disso, foi reunida semana passada com o Toffoli, eu acho, se não me engano, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, para voltar à votação, porque a votação foi encerrada, como o Aeto falou muito bem aqui, ela foi encerrada quando chegou a 4 votos a favor, o Gilmar Mendes pediu vistas. Então, aí se encerrou a votação e até hoje nós estamos esperando aí quando retorna. Foi o ano passado. Novembro. Ano passado.
2018 ou 2017?
Foi o ano passado. E na hora, a votação estava indo e a... Então, é mais ou menos... Estou à disposição, hein? Colega.
Só tenho a agradecer. Obrigado, presidente, pelo suporte. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E o comércio está de portas abertas e queremos continuar de porta aberta, né, presidente?
Claro, claro.
Mas precisamos da ajuda dos vereadores, dos colegas, dos deputados, dos senadores, para poder buscar aí uma solução para o comércio nativo, que sobreviva por muitos anos o nosso comércio nativo. Tá bom? Muito obrigado.
encerrar
uma palavrinha só. Pois não.
Vou encerrar, desculpa. Agradecer aos senhores, agradecer ao Poder Municipal também. Eu acho que em conjunto, os senhores, Poder Municipal e o comércio, nós como representantes do comércio, trabalhando em prol do município. Quero dar os parabéns também aos senhores e à Prefeitura Municipal pela Casa de Uruguaiana na Expo Inter. Isso é muito importante, sabe? Divulga a nossa cidade. Então, tudo que foi em prol da nossa cidade, nós estamos transformando. Obrigado pela palavra a todos.
Nós é que... Muito obrigado, né, pela presença de vocês aqui. E ficamos à inteira disposição do Sindilojas. E sabemos, né, que o Sindilojas tem uma grande força dentro do nosso município, e essa casa fica à disposição, né, de que forma poderemos ajudar, né? Então, o vereador Cabrito pede a palavra, eu passo para ele nesse momento.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, só um momentinho antes de terminar esta reunião. Foi citado a questão do poder público, o que está fazendo e o que vai fazer. Nós, como vereadores... Eu passo essa solicitação aos senhores vereadores, inclusive ao Sindiloja, para que nós viemos a falar nessa casa sobre reforma tributária. Que essa casa traga aos interessados, inclusive nossos deputados que nós temos. Nós temos hoje dois deputados. Hoje essa casa não está sozinha aqui, não. Nós temos dois deputados e eles têm que vir, eles têm que serem chamados para levarem essa demanda para o governo do Estado. Porque não adianta nós ficarmos fazendo uma tribuna livre e nós discutindo isso aqui, hoje, que não vai levar a lugar nenhum. Vai continuar a mesma coisa. Hoje, nós não falamos em reforma da Previdência. Não foi falada a reforma de Previdência nos municípios. Todo mundo está esperando que caia do céu e venha coisa boa. Mas e se não vim? E se não vim? Nós temos que chamar, sim, senhor, aqui nessa casa, em vários lugares, ter várias reuniões e chamar nossos representantes, nossos deputados, inclusive, que foram eleitos mais uma vez pelo cidadão uruguaiano, inclusive por vocês. Por quê? Eles vêm, fazem reuniões, o vice-presidente veio aqui, se reuniu com o comércio, e o que está sendo feito? Absolutamente nada. Então, eu quero e cobro dessa casa e cobro dos senhores para aguçar assuntos nessa casa, ou em qualquer lugar que for da nossa cidade, mas que chame nossos representantes estaduais. Senão não precisava se eleger deputado nenhum aqui. Obrigado.
Vamos fazer... Obrigada, vereador Wilson Brites, pela participação. E, nesse momento, vamos, mais uma vez, agradecendo, né, a presença da presidência, do Sindilojas de Uruguaiana, e estamos à inteira disposição, mais uma vez, desse órgão que é tão importante e que está fazendo diferença na nossa cidade. Nesse momento, vamos interromper a nossa sessão para fazermos um registro fotográfico.